No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Tefé registra aumento no número de queimadas. Operação Hipóxia é deflagrada em Roraima. Vila Balneária de Alter do Chão recebe festival agroecológico. E pastorais sociais se organizam para o grito dos excluídos e excluídas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou em Roraima a Operação Hipóxia contra o superfaturamento de oxigênio destinado aos indígenas Yanomami. A operação aconteceu em conjunto com a CGU e o MPF. Caio Grambel tem as informações.
O objetivo da Operação Hipóxia é apurar suspeita de superfaturamento na execução de um contrato para serviços de recarga de oxigênio ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, o DSEI Yanomami, que tem sua sede em Boa Vista. A operação segue em parceria com a Controladoria Geral da União e com o Ministério Público Federal. As investigações começaram após a denúncia junto ao Ministério Público Federal de possível fraude em pregão eletrônico realizado em 2022. Com o apoio da CGU, foram identificadas várias irregularidades em uma contratação de serviços de recarga de oxigênio destinados aos Yanomami. Há indícios de direcionamento do resultado do certame, bem como notas fiscais fraudulentas. De acordo com as investigações, a suspeita é de que 89,89% do valor pago pelos oxigênios à empresa vencedora não tenha sido entregue ao órgão indigenista. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal em Roraima. O nome da operação faz referência ao sintoma clínico caracterizado pela deficiência no fornecimento de oxigênio às células. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, o DSEI Yanomami, é um dos órgãos responsáveis por conter a crise humanitária que assola o povo Yanomami, e tem como tarefa de prestar assistência de saúde aos 31.713 indígenas que habitam uma área de mais de 96 mil quilômetros quadrados nos estados de Roraima e Amazonas. As irregularidades incorridas na aquisição de recarga de oxigênio pelo DSEI e Yanomami privaram diversos indígenas de terem acesso ao tratamento adequado, com consequências potencialmente fatais para os pacientes que sofrerem de problemas respiratórios, violando o direito constitucional à saúde. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Amazonas, porque o município de Tefé registrou aumento no número de queimadas. Moradores já relatam problemas respiratórios por conta da fumaça. Os detalhes com Hanna Clara.
Vários moradores da cidade de Tefé, no Amazonas, vêm reclamando da quantidade de fumaça que ficam inalando todos os dias. Crianças têm sofrido com as fumaças das queimadas. Segundo os pais, a inalação vem comprometendo o sistema respiratório. A situação se agrava nesse período de verão amazônico e isso tem causado problemas respiratórios em vários moradores. Até dentro das próprias casas, as roupas ficam cheirando a fumaça. A reportagem recebeu mais de 100 denúncias. E na noite desta terça-feira, 5 de setembro, dia alusivo ao Dia da Amazônia, um grande incêndio no ramal da União, próximo à Estrada da Imagem, na zona rural de Tefé, saiu do controle dos moradores, tendo que a Defesa Civil Municipal, junto com o Corpo de Bombeiros, entrar em ação para combater as chamas, que se alastraram rapidamente. O coordenador da Defesa Civil, Edvilson Braga, esteve no local na noite desta terça-feira e falou sobre o ocorrido e deixou um alerta à população.
Nós estamos aqui no ramal da União e vocês podem ver, está tendo muitos focos de incêndio que os moradores têm aproveitado o verão para fazer suas queimadas. Eles não atentaram o controle do fogo. O fogo foi se alastrando e foi propagando a certo lugar. Estamos aqui com os agentes de defesa civil, que fomos acionados. Nós estamos aqui tentando controlar os focos de incêndio que nós estamos localizando. O clima está muito quente, nós recomendamos até aos moradores, aqueles que têm trabalhado na agricultura, que não façam essa prática, né, de queimadas.
porque isso pode trazer muitos prejuízos. São casas, são residências que estão nas estradas, são fazendas, são animais da floresta que estão, nesse momento, estão em perigo também. Nós estamos aqui com a equipe da Defesa Civil do município para tentar controlar o foco de incêndio.
Ainda segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os municípios do sul do Amazonas registraram 1.401 focos de queimada nos primeiros 5 dias de setembro. Foram quase 280 focos de calor por dia. Em todo o Amazonas, só no início deste mês, já foram registradas 2.594 queimadas. Os focos no sul do estado representam 54% desse total. No consolidado do ano, são 10.405 focos de calor até o momento. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município de Parintins se uniu ao Fórum de Secretários de Meio Ambiente e IBAMA para pedido de socorro contra queimadas. A reportagem é de João Carlos Moraes.
O Fórum Permanente de Secretários Municipais de Meio Ambiente do Amazonas e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, emitiram na segunda-feira, dia 5 de agosto, o pedido de socorro, urgência e providências ao governo do Amazonas quanto às queimadas irregulares que estão ativas em todos os municípios do Amazonas. O documento emitido, assinado por todos os secretários que fazem parte do fórum, afirma que os municípios passam por momentos difíceis desde o início de julho, por não terem equipamentos ou equipe capacitada para o combate aos incêndios. A titular da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEDEMA de Parintins, Socorro Carvalho, fala sobre o documento emitido que faz apelo à situação que ocorre na região amazônica.
Fizemos um documento, né, um pedido de socorro com essa situação das queimadas que está alastrada em todo o estado. Tem vários focos em todos os municípios. Hoje o assunto no grupo do fórum era esse, eram focos de queimada em quase todos os municípios. E esse apelo, esse pedido de socorro, de ajuda, foi encaminhada ao governador do estado, ao secretário estadual de meio ambiente, ao diretor do IPAAM, presidente da Assembleia Legislativa, à Procuradoria-Geral da Justiça e o presidente do Tribunal de Contas, para que eles socorram.
Somente no mês de agosto, o município de Parintins registrou cerca de 15 denúncias de queimadas, duas a mais do que os focos de incêndios atendidos pela Terceira Companhia Independente de Bombeiro Militar de Parintins. Em razão das queimadas irregulares, o subsecretário da SEDEMA de Parintins, Wesley Tavares, alerta sobre os riscos que a fumaça pode causar ao ser humano.
Com isso, as consequências de queimada na nossa região são evidentes, né? O aumento do calor, a questão da fuligem, fumaça, prejudicando a saúde da população. Além de ser um risco, né? Para as crianças, idosos, pessoas acamadas. Então a gente sempre solicita e ressalta que a população não mantenha esses focos de queimada, não queime lixo em quintal e que nós tenhamos assim uma cidade mais limpa, né? Já não basta esse calor todo que nós estamos passando, ainda ter que conviver com a fumaça.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha Setembro Amarelo é lançada em Tefé.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Secretaria Municipal de Saúde lança a campanha Setembro Amarelo em Tefé, a campanha alusiva à prevenção e combate ao suicídio. Confira com Hanna Clara.
Com o intuito de alertar a população sobre a prevenção e combate ao suicídio, a Secretaria Municipal de Saúde de Tefé, no Amazonas, por meio do Centro de Atenção Psicossocial, iniciou nesta terça-feira, 5 de setembro, as programações da campanha Setembro Amarelo. A ação aconteceu na Policlínica Santa Teresa. Foram oferecidos atendimentos atendimentos com psiquiatra e psicólogos, além de testagem, panfletagem, oferta dos serviços do programa de tuberculose, relatos dos cuidados com a saúde mental e uma linda apresentação do grupo Luz e Vida. Durante a atividade, a coordenadora do CAPES, Ellen Batalha, ressaltou que a ação teve o objetivo de valorizar a vida. A ação fez parte de uma série de eventos desenvolvidos em alusão à campanha Setembro Amarelo. Até o final deste mês, haverá palestras, além de rodas de conversas nas unidades de saúde e no Centro de Atenção Psicossocial. Ellen ainda finalizou destacando que é importante alertar a população sobre as formas de combate ao suicídio. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Amazonas Tour lança a plataforma Amazonas To Go para hotéis de Selva do Careiro. Os hotéis também receberam placas solares. Mais informações com Derleia Oliveira.
A Amazonas Tour lançou a plataforma Amazonas To Go para os hotéis de Selva do Careiro e realizou a entrega de placas solares. A vice-presidente da Amazonas Tour, Laína Queiroz, participou do lançamento da plataforma no Lago do Maçarico, na presença de vários proprietários de hotéis e pousadas, bem como autoridades municipais. A plataforma tem como objetivo divulgar o potencial turístico do estado, destacou a vice-presidente.
A plataforma hoje ela já está presente em 8 municípios. O Careiro ele foi contemplado e, basicamente, a gente sempre pensa na facilidade, na praticidade do turista que chega ao município. Então, o intuito é divulgar todos os empreendimentos, todos os restaurantes, todos os guias, tudo aquilo que está disponível no município, a gente quer que faça divulgação.
Na oportunidade, foram entregues aos proprietários de hotéis e pousadas kits de placas solares com o intuito de promover a economia e a sustentabilidade, salientou Queiroz.
Primeiramente, a gente entra aí no viés da sustentabilidade, que é com a energia limpa, né? E posterior, na redução de energia, na quantidade do valor ali da conta de energia que os comunitários pagam, né? Foram 11 comunidades beneficiadas aqui no Careiro e foram 2 em Altazes.
Os hotéis e pousadas receberam os equipamentos em boa hora, pois começou a alta temporada de pesca esportiva e turismo ecológico. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festival Agroecológico pretende fortalecer produções orgânicas e artesanais alimentares de Alter do Chão, no Pará. A programação acontece nos dias 9 e 10 de setembro, na feirinha do terminal da Vila Balneária. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Uma imersão na gastronomia amazônica, apresentações musicais e bebidas artesanais. Tudo isso e muito mais será apresentado no Festival Agroecológico de Alter do Chão, em Santarém, no Pará, que acontece nos dias 9 e 10 de setembro, na feirinha do terminal. A proposta surgiu a partir de um diálogo entre o chefe Christian Mist, um dos articuladores do festival, e a presidente do movimento da feirinha do Terminal de Alter do Chão, em busca de fortalecer as ações da feirinha através de auxílio à comunidade, visão de negócios e publicidade, como relata Christian.
O Festival Agroecológico de Alter do Chão, ele se deu através de uma comunicação minha com a Denise, que hoje em dia ela é a presidente desse movimento da feirinha do Terminal, onde ela sabe que eu ativo muitas partes, né? De fomentação para auxiliar a comunidade em partes ambientais, auxiliar com algumas visões de negócio, sempre estou auxiliando em publicidade. E ela me falou, Cris, estamos precisando fomentar um movimento aqui na feirinha, né? Gostaria de contar contigo. Ela me trouxe essa proposta e eu trouxe para ela a proposta de realizarmos um festival agroecológico de Alter do Chão para que a comunidade em geral de Santarém e da própria Alter do Chão, como os turistas também que estão nas pousadas e hotéis, saibam dessa iniciativa maravilhosa que Alter do Chão tem, que necessita ser mais valorizada.
Christian ressalta ainda que a articulação é toda filantrópica, desde a participação dos chefes e músicos. Ele cita ainda sobre as oficinas que serão oferecidas à comunidade.
Está sendo uma articulação totalmente filantrópica. Todos os chefes que vão vir participar de maneira filantrópica, sim, os músicos também. Nós vamos ter No domingo tem uma atração musical que vai se chamar Os Latines. No dia 9 vamos ter atração musical, muito provável Carimbó. Vamos ter a confirmação já nesses dias. No dia 9 vamos ter uma oficina de geotinta. Sim, uma criação da Malene Soto. Uma criação dela, ela trabalha com bioconstrução e ela vai estar fazendo uma oficina vivencial de pintura em paredes de barro com uma técnica que ela criou que se assemelha muito, né, a técnicas de cozinha. No domingo vamos ter outra oficina de arte e criatividade com bambu, com Rosival Dias, da Arte Bambu, muito legal também. E as aulas shows que vão ser maravilhosas, eu vou estar dando uma aula show, eu levo a cozinha amazônica hoje para o mundo, tenho vários produtos alimentares estão sendo lançados no Brasil e fora.
A feirinha do terminal de Alter do Chão acontece todos os sábados. Tanto os turistas como a própria comunidade local têm acesso a produtos agroecológicos naturais, alimentos e bebidas artesanais, plantas medicinais oferecidos pelos produtores e produtoras familiares agroecológicos e boas práticas de cultivo, com o objetivo de assegurar uma alimentação inclusiva e de qualidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Hemocentro de Santarém recebe edição da campanha Sangue Corintiano. O objetivo da iniciativa é abastecer o estoque de sangue da instituição no município. Saiba mais com Lies de Costa.
No próximo sábado, dia 9, a partir das 8 horas da manhã, o Hemocentro Regional de Santarém recebe a primeira edição da campanha Sangue Corintiano no município, que prevê a captação de bolsas para abastecer o estoque de sangue da unidade. Apesar de ser a primeira edição da iniciativa no município, a campanha acontece em outros lugares do país desde 2008, por torcedores do time de futebol Corinthians, como explica Alan Snowden, presidente da torcida Fiel em Santarém.
O Sangue Corintiano, ele não é uma campanha que nasceu aqui em Santarém. Ele nasceu em São Paulo, capital mesmo. Tudo começou com corintianos em si e a campanha está espalhada pelo Brasil inteiro. São 42 municípios que a campanha está presente, ou seja, nós, a Sangue Corintiano, ela não faz parte somente da capital, mas está presente em todo o país, né? Aqui no estado do Pará, somente Belém e agora Santarém estão aptas a receber a campanha do Sangue Corintiano.
Ainda de acordo com Alan, a campanha visa abastecer a Hemorrede, que atende também outros municípios da região do Baixo Amazonas.
Conseguimos trazer a campanha para cá, visto que em Santarém tem uma, não só em Santarém, mas em toda a região do Baixo Amazonas, tem uma necessidade muito grande de doação de sangue, né? Falta muitas bolsas no Hemopa. De certa forma, isso tende a ajudar não só Santarém, mas também todos os municípios que são distribuídas essas bolsas aqui do Baixo Amazonas.
Além dos torcedores corintianos, a iniciativa convida a comunidade em geral e torcedores de outros times a estarem presentes no Hemocentro para realizar a doação de sangue, como acrescenta Alan.
O Hemopa vai estar aberto para receber todo e qualquer corintiano e qualquer outra pessoa também que queira fazer parte da campanha, independente de ser corintiano ou não. O que vale aqui nesse caso a iniciativa é ajudar o próximo. A gente sabe que trata-se de uma ação muito importante para... A gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar, né? Então, não só pensando em si, mas pensando também em outras pessoas, em parentes que possam estar precisando em algum momento da vida ali. Então vai acontecer neste sábado, dia 9 de setembro, a partir das 8 horas da manhã.
A iniciativa que acontece neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Hemocentro Regional de Santarém, visa captar uma média de 50 bolsas de sangue. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e descansado e apresentar um documento original com foto emitido por órgão oficial. De Santarém, Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bispo Auxiliar de Manaus convida comunidades e movimentos sociais para a 29ª edição do Grito dos Excluídos. Os detalhes com Yolanda Mendes.
O Grito dos Excluídos é uma iniciativa que surgiu na Igreja Católica e tornou-se uma convocação nacional, visando contribuir na luta por justiça e direitos do povo brasileiro. O Grito dos Excluídos acontece nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, e contará com uma missa pela Amazônia, às 4 horas da tarde, presidida pelo cardeal Leonardo Steiner, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro, na rua Tupinambá, Cidade Nova 2. Após a celebração, todos sairão em caminhada para o Campo Memorial Amigos do Cruzeiro, na Avenida Timbira e Cidade Nova 2. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom Tadeu Canavarros, faz um convite aos movimentos e comunidades.
Vida em primeiro lugar. Com este tema, queremos, no próximo 7 de setembro, celebrar a 29ª edição do Grito dos Excluídos em nossa Arquidiocese. Quero convidar você, sua família, sua comunidade, sua paróquia ou sua área missionária para somarmos juntos nesta grande celebração a partir das 15 horas no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola. Venha participar conosco, venha lutar e defender a vida. Juntos podemos construir e defender cada vez mais a vida neste grande movimento que se expande em toda a igreja no Brasil.
O Grito apresenta uma temática que aborda assuntos pertinentes, como a falta de moradia, saúde, segurança, educação, dentre outros problemas que caminham dia a dia na sociedade, especialmente para os mais pobres.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Pastorais e movimentos eclesiais, organizações populares e sindicais promovem Grito dos Excluídos e Excluídas em Macapá. A manifestação pública acontece nesta quinta-feira na orla da cidade. Fábio Tomás traz as informações.
A programação do Grito em Macapá inicia às 7:30 da manhã com a celebração da missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro José Conte, na Igreja Santa Inês, em frente ao Rio Amazonas. Pastorais e movimentos da Igreja Católica, em parceria com movimentos populares e sindicais, participam da mobilização e realização do Grito dos Excluídos e das Excluídas, no feriado de 7 de setembro. Vida em primeiro lugar é o tema permanente do Grito Nacional, que este ano tem como lema "Você tem fome e sede de quê?". Após a missa, acontece um ato público pela orla do Rio Amazonas, apresentando reivindicações dos movimentos populares, sindicais e pastorais sociais. A caminhada seguirá até a concha acústica da Praça do Araxá. De acordo com o coordenador do Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Macapá, Rogério Lima, o Grito dos Excluídos quer chamar a atenção da sociedade, da igreja e de governantes para as demandas populares, sobretudo daqueles menos favorecidos, os empobrecidos, desempregados, sem terra, das minorias étnicas e sociais. O Grito Nacional e locais constitui-se em atos que ocorrem na Semana da Independência para expressar os anseios por políticas públicas, por mais qualidade de vida e justiça social. A organização do Grito em Macapá conta com a participação do Levante da Juventude, Juventude Manifesta, Sindicato dos Servidores Públicos da Educação e Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no estado do Amapá. Em preparação ao Grito, a Rádio São José FM está apresentando esta semana, no horário da manhã, entrevistas e debates sobre os eixos da temática do grito. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.799 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Fábio Tomás, João Carlos Moraes, Caio Grambel, Hanna Clara, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Elias de Costa. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você! Uma boa noite.